voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre a peroba, dentro da nossa série de reportagens sobre as árvores nobres brasileiras, muitas delas ameaçadas de extinção. Uma dessas é a peroba rosa, mas sob essa denominação de peroba, existem 30 espécies diferentes de árvores do Brasil. O nosso entrevistado é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele vai nos contar um pouco sobre as características de algumas outras espécies de peroba.
É a peroba amarela e tem um tipo de peroba que é muito comum na Mata Atlântica, no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, que é chamada peroba do campo, peroba amarela, que é da família dos ipês, que é a Paratecoma peroba.
Sim.
Tá? Então, a peroba mica, que ocorre em Mato Grosso, cuja semente dá praticamente 7 centímetros de diâmetro.
Sim.
É um sementão, né?
Sim.
E tem as perobas que ocorrem no cerrado, né?
Que dá uma flor chata, assim, que
exatamente.
É muito usado para fazer essas flores ornamentais.
Exato, porque o nome científico dela é Aspidosperma macrocarpum. É um fruto grande.
Sim.
Grande põe nisso, né?
Sim.
Então é uma peroba para arranjos florais, as flores do cerrado. Tá?
Quer dizer que todas as perobas são aspidospermas.
Aspidospermas. Todas as perobas da família das apocináceas são aspidospermas. Porque, como eu falei, tem a peroba do campo, que é uma bignoniácea. Tem a peroba d'água em Pernambuco, que é um tipo de ipê, do gênero dos ipês. Agora, a peroba, o pau-pereiro, eu tirei uma fotografia fantástica em Russas, a 160 quilômetros de Fortaleza, que os frutos abrem e eles permanecem na árvore, sabe? Está no volume 4. Parece um pé de maçã em plena caatinga, tá? Lindíssimo. Também pode ser utilizado como artesanato. É belíssimo. A semente voa, né? Dispersa pelo vento, mas o fruto permanece na árvore, aberto. Ele tem uma deiscência, sabe?
Sim.
Ele abre, então fica lindíssimo.
Então as características gerais das perobas, poderíamos dizer que tem uma característica geral?
Sim, a característica geral é por ser a pulsinácea, apertando a folha ou furando a casca, sai látex, sai leite.
Tá
e
certo.
Depois o fruto numa forma de pera.
Certo.
Aquele fruto é imbatível, todas as perobas.
Sim.
A semente alada, ficando no centro, e a peroba rosa e a peroba poca tem a semente no fim da asa, diferente.
Uma madeira de alto valor.
Dá altíssimo valor, tanto assim que está uma indústria no norte do Paraná, pegando aquelas casas de 1930, 40, 50, toda maciça, e estão ganhando dinheiro no valor agregado altíssimo.
Para vender a madeira.
Para vender a madeira.
E não há grandes plantios, né?
Não, a peroba tem sido utilizada principalmente em conservação genética, né?
Sim.
Estado de São Paulo, Paraná, as universidades, a Embrapa, Itaipu, tem colocado coleções, muitas árvores, coleções. Mas, como eu disse, se a gente fala em nativa, 10, 15 anos, o pessoal já acha um suplício,
certo.
Imagine uma espécie que para cortar precisa de no mínimo 50 anos. Aí o negócio...
Ninguém quer, né?
Ninguém quer. Do ponto de vista medicinal, como eu te falei, a casca dela é amarga, adstringente, sendo usada na medicina popular em chás para combater a febre. Mas outras espécies do gênero Aspidosperma, elas são muito famosas porque elas têm alcaloides, né? Alcaloides que são usados como a propriedade dessas perobas, desse alcaloide que elas têm, é antimicrobiana.
Ah, certo.
Tá?
Quais outras espécies?
Não, todas essas perobas que ocorrem no Brasil. Como eu te falei, cerca de umas 30 espécies entre as 43 do gênero que ocorre do México. Ela tem até aquela substância do sabão, né, que é a saponina.
E é da mesma família da mangaba, então.
É uma apocinácea. A mangaba, então, tem látex exuberante, né?
É, certo.
Então, ela está sendo estudada principalmente no Japão, que o Japão é o país que estuda maior número de espécies do Brasil.
Sim.
Fica do outro lado do mundo.
E lá estão estudando.
Quando a gente começa a entrar em sites de farmácia, pode saber, é só sobrenome japonês que estuda quase todas as plantas do Brasil. Eles têm um mapeamento completo. Sim. Você soube que eles chegaram até patentear o cupuaçu, né?
É, foi.
Eles têm um mapeamento completo das propriedades fitoquímicas das plantas brasileiras. Você, um dia, espero que você vá a Londrina, na famosíssima Mata do Godói, que era uma família de cafeicultores que passou para o Parque Estadual de Londrina, onde tem uma peroba com 45 metros de altura, 3 metros de diâmetro, com idade estimada entre 1.200 e 2.000 anos.
Nossa Senhora. E o povo não faz muda para vender para os turistas, não? Para quem vai visitar lá?
Não, Londrina tem um viveiro famoso, um viveiro de plantas nativas.
Sim.
E a peroba, você sabe que é o carro-chefe.
Ah, é?
É como lá em Sergipe, eu vi um camarada ganhando o pão da vida dele e vendendo muda de pau-brasil há uns 7 anos atrás a R$5.
R$5. É, mas é uma boa iniciativa.
É, essa, porque é uma espécie famosíssima, né? Você veja...
E na peroba tem isso também.
Hã?
Com a peroba tem isso também. Então fazem...
Estão fazendo, distribui, às vezes até em casamento, sabe?
Até
em casamento. Nas mesas tem lá uma muda de peroba.
Certo.
Peroba rosa.
Tá certo.
É sempre bom colocar o segundo nome na frente para não dar confusão, né?
Certo.
Peroba poca, peroba osso, peroba amarela, peroba vermelha. Então o único que foge é o pau-pereira.
Sim. Essa peroba poca, ela é muito diferente da peroba
não,
rosa?
Não, é bem próximo da peroba rosa em função do fruto e da semente, que é diferente das outras perobas.
Sim.
Mas geralmente, pelo que eu sei no dicionário, a palavra poca geralmente é uma palavra depreciativa. Então a madeira dela não deve ser tão grande quanto a da peroba rosa.
Mas essa peroba poca, ela ocorre no Cerrado? Não,
ela ocorre no Espírito Santo, norte do Espírito Santo, sul da Bahia, Paraná, São Paulo, mas sempre evitando o Cerrado.
Tá. Aqui no Cerrado, qual é a espécie que ocorre? Porque eu ouço o pessoal falar que tem peroba no Cerrado.
Não, no Cerrado tem 4 espécies de peroba. As perobas do Cerrado e a peroba vermelha ou amarela, por incrível que pareça, tem esse contraste, né? E que é a Aspidosperma parvifólio, que ocorre aí na fazenda Sucupira da Embrapa, em Brasília.
E as propriedades da madeira são...
Sim, as propriedades são...
Semelhantes.
A peroba rosa ficou, como eu te falei, em evidência por causa da quantidade e do porte.
Eu acho que até a década de 50, os móveis, assim, os móveis finos, eram em grande parte feitos com peroba.
Tudo de peroba.
Peroba, né?
Você vê, ela chega até o estado de Zulia, na Venezuela, onde ela é considerada muito ameaçada. Então ela chega até a Venezuela.
Quer dizer, que entra na floresta amazônica.
Entra na floresta amazônica, no caso do Brasil, no extremo norte de Mato Grosso, na região ali de Aripuanã.
Então, mais uma espécie que o brasileiro precisa cuidar, né?
É, e essa foi a primeira vez que nós dois, durante a conversa, né? Até foi sugestão sua, de ela ser dada como presente, né? Distribuir mudas como presente, até que eu já vi em casamentos.
É.
Nas mesas das pessoas lá, estava lá uma árvore de peroba rosa.
Tá certo. Quer dizer que se quiser conhecer, então, uma peroba, um pé de peroba de 2.000 anos...
É, tem
que ir a Londrina.
Londrina. Tem um avião aí de tudo que é canto, né?
Londrina
é uma cidade grande, né?
E fica na cidade, não? Fica no
Não, parque. Fica no município de Londrina, bem próximo da cidade, no Parque Estadual Mata do Godói.
Mata do Godói.
É, que é uma antiga fazenda de café que os irmãos Godói conseguiram transformar num parque. Espero que um dia você visite, porque eu já visitei, o coração acelerou, viu?
É, né?
É um bólido.
Sim.
Você olha assim e você nem vê o céu.
E será que essa peroba ainda dá semente?
Com certeza sim, né?
É.
Com certeza sim.
Certo.
Ela tá... Ela tem várias árvores lá e eles coletam bastante. Parece-me que no campus da Universidade Estadual de Londrina era um perobal, sabe? Então eles fizeram as construções e deixaram algumas perobas não tão gigantes como a do Mata do Godói, na área do campus.
Então tá, doutor Paulo. Então acho que...
É, essa combinação peroba e pereiro foi boa, né?
Foi boa, é.
Aí você, mais um termo que você conhece lá do sertão, né?
É,
quando uma criança tiver subnutrida, você diz, essa criança está empereirada.
Empereirada.
Ela não levanta.
Não quer crescer.
Não quer crescer de jeito nenhum.
Mais uma para o nosso conhecimento popular.
Isso, conhecimento popular é tudo, né?
É isso aí.
É tudo.
Uma outra árvore que ocorre principalmente no sul do Brasil e que também está ameaçada de extinção é a embuia. Ela também é conhecida por canela embuia, embuia amarela, embuia preta ou canela preta. A sua madeira foi muito utilizada no passado por ser fácil de trabalhar, de longa durabilidade e rara beleza. A cor da madeira é parda, mas com veios que vão do amarelo ao marrom, com riscas pretas. Devido à sua exploração predatória, hoje a embuia está na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção. É uma árvore de vida longa, podendo superar os 1.000 anos. Ela é tida como a árvore de mais lento crescimento existente no Brasil. Mas para o professor Paulo Hernani Carvalho, essa fama, que não é verdadeira, ajudou a que a embuia se transformasse em uma árvore ameaçada, já que ninguém se interessou em plantá-la. Apesar de ser mais abundante na região sul, a embuia ocorre também na Serra de Itatiaia, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, como explica o doutor Hernani.
Ela tem pontos, inclusive no Itatiaia.
É, mãe?
É, mas o forte dela
Itatiaia
é para...
Em Minas? Em...
Não, no estado do Rio, aquela região, que ali são 3 estados, né? Mas o forte dela mesmo é Paraná e Santa Catarina.
Sei. Mas ela já está praticamente em extinção, né?
Sim, sim. Ela está caminhando para o caminho do mogno, né?
E ninguém planta ela.
É, esse que é o grande problema. Olha, o negócio é triste a nossa cultura. Porque quando eu mostrei a um certo engenheiro florestal ligado à área, ou seja, que tinha pai, que quando ele viu as embuias que eu plantei em Colombo, ele coçou a cabeça e disse assim: ai, se o meu pai tivesse plantado essas embuias. Significa que não é como os paulistas diziam, que a espécie que crescia menos no Brasil era uma embuia. Era a embuia. Uma tremenda de uma propaganda enganosa. A embuia, se for feito um trabalho de melhoramento genético, não vou dizer que ela chegue a rápido. Sim. Mas tem o lento, que é ela passaria por moderado e poderia até se encostar no rápido, já que ela chega até 2.000 anos de idade.
É mesmo.
Portanto, ela é de chegada, sabe?
Sim.
Ela é de chegada.
Ela é de Mata Atlântica.
É, de Mata Atlântica, mas da Mata Atlântica, dentro da classificação, o bioma é a Mata Atlântica. Sim. Mas o tipo de vegetação é a floresta ombrófila mista, que é a floresta com araucária. Ela não ocorre nem na estacional, nem na semidecidual, nem na Atlântica pura. A Atlântica pura é aquela da encosta atlântica, né? Ela só ocorre na floresta com araucária.
Ou seja, mais para o interior.
Justamente. Mas junto com a araucária. Só que a araucária avança um pouco mais do que a embuia. A araucária chega até divisa de Minas com o Espírito Santo. E a embuia não chega lá.
Não chega naturalmente, mas se plantar...
Não, se plantar tudo dá. Algum tempo atrás eu recebi uma ligação de uma senhora paranaense que o irmão estava radicado na Serra de Guaramiranga, lá no Ceará, que ela disse para mim que o pinhão dava... O pinheiro do Paraná dava pinhão lá em Guaramiranga. É 900 metros de altitude ali.
É, ele gosta de região alta.
Né? É.
O pinheiro, né?
É. Então, tudo implantando, tudo dá, né?
Tá certo então, doutor.
Tá certo.
Tá bom então. Muito obrigado.
Outro pra você. Muito obrigado pela nossa divulgação aí.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Hoje ele nos falou das perobas e da embuia. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.